DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta quarta-feira, 17 de dezembro. Em Moçambique, o município de Coamba vai hoje a votos. Os 44 mil eleitores vão escolher um novo presidente local na província de Niassa, norte do país, na sequência da morte do anterior autarca, Vicente da Costa Lourenço. À sucessão concorrem Zacarias Filipe, da Frelimo, partido no poder, Luís Gil do Buanacaço, da Renamo, principal partido da oposição, e Tito Cremildo, do MDM, terceira força política. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral garante estar tudo a postos. Mais informação à frente no Jornal da Manhã. A Secretária de Estado da Cooperação Angolana defende que Angola pretende uma cooperação internacional programada e objetiva. Ângela Bragança discursava na abertura de um seminário sobre a cooperação como instrumento económico. Portugal foi colocado no mesmo grupo que Itália e Espanha, países com quem Angola tem interesses em várias áreas. Esta quarta e quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, Jorge Chicote, está em Paris para uma visita com vista ao alargamento da cooperação económica com França. Os primeiros ministros de Portugal e Cabo Verde encontram-se esta quarta-feira em Lisboa, na terceira cimeira entre os dois países, que terá o mar como tema. Os chefes do governo português, Pedro Passos Coelho, e do executivo cabo-verdiano, José Maria Neves, reúnem-se durante a manhã no Palácio das Necessidades, sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros. No final da manhã, serão assinados acordos e memorandos de entendimento. Em São Tomé e Príncipe, o programa do governo liderado por Patrício Trovoada começa a ser discutido na próxima semana. Segundo fonte parlamentar, os deputados dispõem de 2 dias para analisar o documento entregue na terça-feira na Assembleia, escreve a agência de notícias Lusa. O crescimento económico e a coesão social são os principais eixos do diploma. Na República Democrática do Congo, o Exército e as Forças das Nações Unidas anunciaram uma nova ofensiva contra os rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas, após os massacres atribuídos àquela milícia no leste do país. As Forças Armadas da RDC e os soldados da Brigada de Intervenção da Missão das Nações Unidas, MONUSCO, dizem querer acabar com a milícia, que já fez centenas de vítimas. O líder da MONUSCO, Martin Kobler, avisa que a operação pode ser longa. Líderes de todo o mundo mostraram-se chocados com o ataque de ontem a uma escola militar no Paquistão, perpetrado por membros dos Talibã. Pelo menos 132 crianças e 9 professores morreram. Islamabad já prometeu uma resposta à altura para demover os extremistas. O ataque na cidade de Peshawar foi descrito pelo secretário-geral das Nações Unidas como um ato de terror e cobardia. Também a chanceler alemã Angela Merkel revelou-se profundamente chocada com o atentado. Os palestinianos vão apresentar esta quarta-feira um projeto de resolução na ONU, indicou o líder palestiniano Saeb Erekat. O responsável afirmou que o texto exige a retirada das tropas israelitas dos territórios ocupados no prazo de 2 anos. Os Estados Unidos já avisaram que votarão contra. O presidente norte-americano Barack Obama vai promulgar a lei aprovada pelo Congresso que autoriza novas sanções contra a Rússia em resposta às ações de Moscovo na Ucrânia. Segundo a Casa Branca, o diploma preserva alguma flexibilidade, pelo que o presidente terá espaço para impor ou não as novas sanções. De acordo com o chefe da diplomacia norte-americana, John Kerry, o levantamento dos castigos depende do presidente russo, Vladimir Putin. John Kerry assegurou que as sanções que provocaram a desvalorização do rublo não visam afetar a população. E no futebol, ontem foi dia de primeira liga alemã, a Bundesliga. O Bayern de Munique derrotou o Friburgo por 2-0. O Hamburgo perdeu frente ao Stuttgart por 1-0. Já o Colónia empatou a 0 frente ao Mainz. O Hannover venceu o Augsburg por 2-0. As notícias ficam por aqui. Já a seguir, o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques. Coamba, no norte de Moçambique, vai hoje a votos. Tensão pós-eleitoral em Moçambique está a provocar a desvalorização do Metical. Suspensão das investigações do TPI no Darfur transmite impressão de impunidade. São os destaques desta quarta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Em Moçambique, os três principais partidos estão convictos de que vencerão, esta quarta-feira, as eleições intercalares no município de Coamba, na província nortenha do Niassa. Enquanto o MDM receia ações de violência por parte da polícia, a Frelimo teme distúrbios provocados pela oposição. Já a Renamo garante que vai ficar de olhos bem abertos para evitar fraudes na mesa de votação. Nadia Issoufou.
As eleições intercalares acontecem na sequência da morte do presidente do município de Coamba, Vicente da Costa Lourenço. Concorrem para o cargo Zacarias Felipe, candidato da Frelimo, o partido no poder, Leo Vigildo Buanacasso, candidato da Renamo, a maior força da oposição, e Tito Cremildo, candidato do MDM, a segunda maior força da oposição. De acordo com o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Coinica, está tudo a postos para um processo credível.
Os membros das mesas de voto e o material de votação estão a ser distribuídos, portanto, pelas 65 mesas. Foram devidamente treinados. Temos as listas dos delegados de candidatura que foram submetidas atempadamente pelos partidos políticos e foram credenciados. Portanto, está tudo preparado por parte de todos os atores eleitorais. Pronuncia-se uma boa eleição, sem nenhum constrangimento.
Cerca de 44 mil eleitores são chamados a escolher um dos candidatos. Mas os receios de violência pairam no ar, pois há relatos de circulação de homens armados da Renamo em Coamba. O porta-voz da Frelimo, Damião José, está certo de que o seu partido vencerá as eleições, mas receia violência, acusando o MDM e a Renamo de optarem por esta via.
Portanto, nestes últimos dias, quer o MDM, quer a Renamo, tem assumido uma postura de provocação tendente a criar um ambiente de violência no município de Coamba. E isto a Frelimo condena e repudia veementemente. Para além deste aspecto, nos últimos dias têm sido vistos no município de Coamba a circularem os homens armados da Renamo.
De lembrar que as eleições autárquicas de 2013 e as eleições gerais de outubro passado foram também manchadas por violência, principalmente por parte da polícia. E é essa polícia que está de prontidão para evitar a violência, garante o porta-voz da CNE, Paulo Coinica.
Bem, em termos de polícia está tudo garantido. Em relação aos cortes de energia, não podemos assegurar porque isso está fora do nosso alcance e também mesmo a própria empresa de eletricidade não consegue assegurar a energia todos os dias. Há cortes que acontecem, as pessoas alarmam-se no dia da votação, mas na verdade nós temos sempre um backup para que o corte de energia não prejudique o processo eleitoral.
Em termos técnicos, o MDM diz que cumpriu com as suas obrigações e está pronto a fiscalizar o escrutínio desta quarta-feira. Lutero Simango é chefe da bancada parlamentar deste partido e deixa claro que o MDM não tem grande confiança na polícia e por isso pede.
E o nosso único apelo é que não apareçam os aparatos militares, que não apareçam os aparatos policiais a circular na cidade ou na vila.
Para o MDM, a vitória é certa, mas o partido já não entra nesta corrida como a maior força da oposição, como nas autárquicas passadas, em que a Renamo não participou em jeito de boicote. A possibilidade de uma diluição do voto no seio dos apoiantes da oposição não aflige o MDM, como revela Lutero Simango.
Nós não estamos preocupados se há este ou aquele. O mais importante é que todos possamos concorrer, é que as regras, as leis sejam aplicáveis para todos em circunstâncias iguais e sem nenhuma discriminação.
Entretanto, a Renamo vê o seu regresso como um golpe para o MDM, como disse aos microfones da DW África, António Muxanga, porta-voz da Perdiz.
Eu penso que serão boas eleições, tendo em conta que os protagonistas não serão só dois. Também é tempo do MDM poder medir o seu pulsar e tentar demonstrar o que vale, né? Porque da outra vez concorreu, a Renamo não estava lá. E o MDM valeu-se do eleitorado da Renamo, que não tinha em quem votar e votou no MDM. Então, essas eleições vão servir de teste, né?
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
E vamos à pergunta de hoje. Como acha que vão decorrer as eleições nesta região de Moçambique? Tema ações de violência. Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A tensão pós-eleitoral em Moçambique está a ter efeitos para a economia. A moeda nacional, o metical, já encolheu face ao dólar e ao euro, mas responsáveis do Banco de Moçambique estão convictos de que tudo voltará à normalidade. Romeu da Silva.
A economia de Moçambique já está a ficar prejudicada pela tensão pós-eleitoral. A moeda nacional, o metical, depreciou-se face ao dólar. Neste momento, um dólar é cambiado a 34 meticais nos principais bancos comerciais contra os 31 meticais que se verificavam até antes da realização das eleições de 15 de outubro. O Banco de Moçambique, num comunicado, não tem dúvidas sobre este cenário. A instabilidade política, após o anúncio dos resultados eleitorais rejeitados pela oposição moçambicana. A posição do Banco de Moçambique é sustentada pelo antigo governador deste banco, Adriano Maleiani.
Eu acho que a explicação do Banco Central, temos que fazer fé que esta é que é a razão e que as coisas vão se normalizar.
O investimento em infraestruturas pode ser uma saída rápida, vaticina Adriano Maleiani.
Para encurtar as distâncias, para tornar os custos mais baixos, em longo prazo a inflação seguramente vai baixar. E baixando a inflação, a perturbação da taxa de câmbio não vão prejudicar a expectativa de quem está a investir.
Afonso Ndlakama, líder da Arnamo e Davis Simango do MDE, Movimento Democrático de Moçambique, não reconhece os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. É este fator político que leva o gestor bancário Ibrahim a concordar com o Banco Central, mas avança outras justificações para a depreciação do metical.
É normal, num ano eleitoral, haver uma certa pressão, e principalmente quando as eleições se realizaram num mês como outubro. E logo a seguir, em dezembro, temos a quadra festiva. Portanto, a pressão de importações no país é muito grande. Aliada a toda esta incerteza que foi criada nos meses anteriores, é normal que houvesse uma pressão enorme.
A antiga primeira-ministra Luísa Diogo diz que a depreciação do metical já era de esperar, mas o tom dos discursos políticos pode resolver o problema.
Qual é a responsabilidade que cada político tem? A sua linguagem, a responsabilidade é maior. As pessoas esperam de mim palavras responsáveis, serenas, construtivas, porque no fundo, a política é para fazer a vida das pessoas bem.
O ministro das Finanças, Manuel Chang, nega associar a depreciação do metical com os argumentos do Banco Central.
Mas aquilo que eu sei é que, olhando para os indicadores, mostra que, de fato, durante todo o período, a taxa de câmbio esteve estável. Talvez a entrada do mês de novembro ou finais de novembro comece a haver, portanto, essa desvalorização.
Manuel Chang diz que uma saída para a estabilização do metical não devem ser medidas administrativas.
Seja como for, como governo, a mensagem que eu gostaria de lançar é a mensagem de segurança, de que estamos seguros, a economia está a funcionar, portanto as instituições estão a funcionar, o sistema financeiro está aí, portanto não pode haver outros motivos que afetem, portanto, a política cambial ou a taxa de câmbio neste momento. Não pode haver.
O comunicado do Banco de Moçambique diz ainda que a digressão do líder da Arnamo pelas províncias, anunciando a criação do governo de gestão, agrava a situação. Romeu da Silva, DW Maputo.
A Procuradora-Geral do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunciou na sexta-feira a suspensão das investigações na região sudanesa do Darfur perante a falta de apoio internacional para levar à justiça os acusados de crimes contra a humanidade, como é o caso do presidente do Sudão, Omar al-Bashir, a quem é imputada a acusação de genocídio desde 2009. Tal decisão debela a esperança de justiça nesta região e difunde a impressão de impunidade total, explica Magdi El Ghizouli, analista político sudanês. Em primeiro lugar, penso que isto mostra que os crimes podem ser cometidos com impunidade e a comunidade internacional, devido às suas restrições políticas, pode fazer muito pouco em relação a isso. Bensouda divulgou a decisão em declarações no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que criticou devido à inação nestas situações. O TPI iniciou a investigação sobre o Darfur em 2005, por pedido do próprio Conselho de Segurança, que teve de dar ao tribunal capacidade para investigar os crimes cometidos na zona. Desde então, a Procuradoria do TPI, que está sediado em Haia, apresentou várias acusações contra dirigentes sudaneses, sem que tenha conseguido levar algum a julgamento. Magdi El Ghizouli comenta. Não é claro que o Conselho de Segurança, que não fez nada até agora, estivesse disponível no futuro para fazê-lo. Pessoalmente, não acredito nisso. Eu acho que não existe uma aceitação internacional para julgar Omar al-Bashir agora. Isso não está em cima da mesa. E o Tribunal Penal Internacional não tem meios para fazer cumprir as suas decisões, dependendo de governos nacionais, para a aplicação dos seus mandados ou escudando-se nas resoluções do Conselho de Segurança. Não obstante, Bensouda frisa que a situação no Darfur não para de se degradar, com uma recente alegada violação coletiva de 200 mulheres em Tabé. O Darfur é palco de um conflito entre rebeldes e o exército sudanês desde 2003, que já causou 300 mil mortos e 2,7 milhões de deslocados.
DW Espaço do Ouvinte.
Como acha que vão decorrer as eleições em Coamba, Moçambique? Esta é a pergunta de hoje. Ao meu lado está Guilherme Correia da Silva, com as participações.
Bom dia. Por SMS, Lafo Balde lembra que todos os três partidos querem vencer. Sabemos que um vai ganhar nessas eleições intercalares. Não pode acontecer fraudes, sobretudo como naquelas passadas a 15 de outubro. Tuvajipano faz um apelo para que os candidatos ao cargo de presidente do município de Coamba aceitem os resultados finais do sufrágio. Haja paz e menos violência, diz Tuvajipano. No Facebook, Size London escreve que creio que não terá muita violência porque está no único lugar. A Frelimo não terá campo para manobra, por isso o MDM e a Renamo podem levar vantagem neste escrutínio municipal. Armando Pessoa também não acredita que haverá tanta violência, mas Armando Pessoa diz que tem a certeza de que as eleições trarão muitas surpresas. Alberto Bachechango é da opinião que, em Moçambique, eleições credíveis não há, nem nunca, jamais existirão. Assim, tudo já foi criado para burlar o processo, diz Alberto Bachechango. Paito Oliveira Massada alerta, fiquem de olho, existem ladrões que já nem vergonha de roubar têm, porque já são viciados, até roubam de dia. É o aviso de Paito Oliveira Massada. Apolo Nhantumbum diz que em Moçambique as eleições nunca correm de boas maneiras, roubam até as urnas. Raul Alfredo Nhangumbe espera, no entanto, que o fantasma das fraudes passeie muito longe. José Barros diz, para mim, a Renamo merece vencer por tudo o que tem feito. Toné escreve, força, haja vigilância. Foram algumas das mensagens que recebemos, Nuno.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva, com os comentários dos nossos ouvintes.
DW, quarta-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. Em Moçambique, o município de Coamba vai hoje a votos. Os 44 mil eleitores vão escolher o novo presidente local. Em São Tomé e Príncipe, o programa do governo liderado por Patrício Trovoada começa a ser discutido na próxima semana. O crescimento económico e a coesão social são os principais eixos do diploma. Na República Democrática do Congo, o Exército e as Forças das Nações Unidas anunciaram uma nova ofensiva contra os rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas. Líderes de todo o mundo estão chocados com o ataque talibã a uma escola militar no Paquistão. Pelo menos 132 crianças e 9 professores morreram. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Obrigado por ter estado desse lado. Está a completa a informação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.